Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18h às 18h30, estamos em onda média em 1.530 e continuamos em onda curta nos 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet em www.voaportugues.com e pode-nos também seguir ao vivo no Facebook VOA Português. Hoje, neste Angola Fala Só, temos dois convidados. Temos connosco o Dr. João Lucombo Nzatuzola, ele é professor universitário, sociólogo, doutorado em demografia. E vamos ter também connosco William Toné, o conhecido jornalista e analista político angolano. Vamos tentar aqui discutir o recenseamento eleitoral e a campanha de renovação do eleitorado. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora, muito rapidamente. A presidente da Câmara da cidade americana de Charlotte disse hoje que o vídeo da morte de um africano-americano pela polícia deveria ser tornado público. Ontem à noite realizaram-se pelo terceiro dia consecutivo manifestações contra a ação da polícia. A manifestação de ontem decorreu praticamente sem incidentes. Residentes na cidade síria de Alepo dizem ter-se registado um aumento dos ataques aéreos. Há notícias de que houve pelo menos 30 mortos. O governo sírio anunciou uma nova ofensiva sobre a cidade depois da Rússia e os Estados Unidos não terem chegado a acordo sobre um novo cessar-fogo. As autoridades quenianas queimaram 105 toneladas de marfim e quase uma tonelada e meia de chifres de rinoceronte. O presidente queniano Uhuru Kenyatta disse que o seu país apoia uma proibição total ao comércio de marfim. O presidente Barack Obama dos Estados Unidos vai hoje vetar legislação que permitiria a sobreviventes e familiares das vítimas do ataque de 11 de setembro de 2001 levar a tribunal o governo saudita.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, pois estamos neste Angola Fala Só. Hoje, como eu já disse, temos como convidados João Lucombo Nzatuzola, professor universitário, sociólogo, doutorado em demografia, e o conhecido jornalista William Toné, ele é também analista político. Nós vamos tentar discutir aqui este programa de recenseamento eleitoral e já se iniciou com um programa de, portanto, uma primeira fase de renovação dos cartões de eleitores, daqueles que já estavam registados. E o que vamos fazer é o seguinte, vamos começar por eu fazer uma pergunta aos dois convidados e depois passamos aos ouvintes. Então eu vou começar por fazer esta pergunta. Vamos começar com o Dr. Nzatuzola. Doutor, já estamos a um mês, portanto, do início deste processo. Parece que já foram, portanto, reconfirmados o estatuto de eleitores de cerca de 1 milhão de pessoas. Todos parecem concordar que isso foi pouco, que deveria ser mais. Como é que você vê este processo e como é que vê o que já decorreu até agora? E a mesma pergunta vai para o William Toné, mas vamos começar com o Dr. Nzatuzola e eu vou pedir a ambos para serem breves. Doutor.
Boa noite.
Boa noite.
Boa tarde, aliás.
Sim, boa tarde.
De uma forma global, o processo está a correr com tranquilidade, sem descurar algumas situações que são, têm sido pontualmente assinaladas, mas até aqui as coisas estão a correr de forma calma, mas podemos constatar que nem sempre, digamos, os locais onde as pessoas estão a realizar esta operação estão lá de forma permanente.
Uhum.
Em alguma zona de aglomerações, por exemplo, seria bom que houvesse uma presença permanente, por exemplo, nas praças, nas instituições escolares, hospitais, para que as pessoas saibam que naquele local eles estão lá de uma uhum. forma relativamente permanente para que eles possam fazer a reatualização do registro.
Uhum. Muito bem.
Mas, de forma global, no meu entender, não há situações anómalas, independentemente da reação de alguns partidos que, no princípio, achavam que essa operação deveria ser realizada pelo Conselho Nacional Eleitoral, bem ou mal, e essa situação colocada encontrou uma solução da nossa maneira e a operação tem que se realizar.
Muito bem. William Toné, qual é a tua opinião sobre o que é que já foi feito até agora?
Bom, o processo naturalmente decorre muito longe das previsões que inicialmente estavam e foram vaticinadas pelo Executivo.
Uhum.
Existe depois a duplicação também do exercício da renovação do cadastramento das pessoas. Portanto, não tem sido para já um processo pacífico. Mas o fundamental, né, como disse o meu colega do painel, a realização. É como se realiza e por que é um setor do Estado a fazer este papel.
Uhum.
Quer dizer, nós temos que começar a inspirar credibilidade e solidez nos atos e nos órgãos constituídos que tenham um objeto definido por lei e constitucionalmente. Ora, quando isto não se cumpre, por mais artifícios que se possam encontrar, por mais adjetivos que se possam empregar, estamos na presença de incumprimento e de violação daquilo que foi aprovado por quem tinha soberania para o fazer.
Uhum.
Neste caso, não é da competência do Ministério da Administração do Território proceder de facto ao cadastramento dos eleitores. Isso é uma tarefa constitucionalmente consagrada à Comissão Nacional Eleitoral.
Uhum. Uhum.
E não é isso que tem estado a acontecer.
Muito
Se não é isso que está a acontecer, é porque alguém tem medo que se cumpra a rigor a Constituição.
Muito bem.
E se alguém tem medo, é porque não está a fazer um jogo limpo, um jogo transparente.
Uhum.
Por outro lado, se assiste e há denúncias não desmentidas, que há mesas paralelas identificadas com quem está a monitorar todo este processo de forma inconstitucional.
Muito bem.
E é isto que efetivamente preocupa, porque os dados que o governo avança são de facto suspeitos em relação ao número de mesas que estão efetivamente a trabalhar. No primeiro dia, dos 4.500 elementos que deviam fazer a abertura, faltaram 4.000, só existiram 500 recenseadores, porque há problemas de base que não foram atendidos e aí o grande número de desistência dos próprios recenseadores.
Okay. William, eu vou interromper aqui, talvez nós possamos voltar mais adiante a este tema da questão da legalidade ou não deste processo de recenseamento e também mais adiante eu gostaria que nos explicasses, ambos nos explicassem as fases deste processo, mas de qualquer maneira eu já tenho aqui ouvintes em linha. E como hoje temos dois convidados, temos que dar tempo a todos. Hortêncio Mendes, no UIJ. Senhor Hortêncio Mendes, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, senhor Mendes.
Sim. Vou fazer três minhas questões.
Sim.
A minha primeira questão é a seguinte. As atualizações do que é do registro eleitoral é da competência da CNE ou do Ministério do Interior, do Território, do Ministério do Território.
Sim.
Porque se for do Ministério do Território, isso já é uma fraude, porque os partidos da oposição estão tentando reclamar de irregularidade no processo. E esses partidos da oposição também só reclamam, não fazem nada, só estão ali a falar, falar. Por isso não começam já a agir.
Uhum. Mais alguma pergunta?
Sim.
Faça favor.
A minha outra questão, gostaria de saber se a CNE é uma instituição apartidária ou partidária? Porque do que temos visto, nos parece que é uma instituição partidária. Obrigado.
Muito bem. Olha, então o que vamos fazer é o seguinte. Eu vou deixar a primeira pergunta sobre esta questão exatamente de se a atualização deve ser feita pela CNE ou pelo Ministério do Interior ao Dr. Nzato Zola. E vou deixar a segunda sobre a composição da CNE, o William Toney. Doutor, faça favor.
Em consideração da estipulada na Constituição, está bem escrito que o processo eleitoral deveria ser feito por órgão, digamos, independentes. Hein? Esses órgãos que significa que integram elemento de diversos partidos, com pessoas que são legalmente definidas. Mas na sua concretização, na prática, independentemente, conforme um pouco fez alusão o William a dizer que há pressupostos constitucionais, esses são os elementos que possam ser estipulados, mesmo que alguém tivesse aqui a letra de forma como é formulada nos documentos com a Constituição. Uma coisa é aquilo que está formalmente escrita e a sua concretização na prática. Nós temos inúmeros casos de que os dados ou as leis ou outras disposições legais, oficiais, formalmente estipuladas, mas na sua concretização, na prática, há sempre uma dissonância. Essa é a primeira coisa, na sua concretização.
Só um momento,
não interrompa.
O que está constitucionalmente consagrado, se não puder ser efetivado, deve ser ajustado para se cumprir. Portanto, ninguém está acima da Constituição. Não, nós não temos
esse
William,
deixa o doutor falar e eu depois dou-te o microfone.
Muitas coisas nem formalmente instituída ou estabelecida, na sua prática, não correspondem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, mesmo que não estou a dizer que defende forçosamente que fosse o CNE, no formato que seria constituído, haverá sempre uma relativa posição de correlação de força a quem controla o poder. Esse aspecto também não deve ser negligenciado. Suponhamos, a gente, William, foi testemunho das próximas eleições com o nosso de Santos, quais eram esses membros que estavam lá? Então, eu não estou a dizer que não deveria existir essa ordem, existiria, mas a capacidade de controle ou equilíbrio que os outros partidos fariam levaria na mesma queixa, que não estou a dizer que estou a insinuar que a situação atual seria, nos deveria satisfação a ti e a mim como cidadão. Não, não estou a dizer isso, mas que se fosse concretizar esse formato que o CNE funcionasse, não estou a ver que numa situação das leis ou da Constituição atípica, o partido no poder teria uma posição igual ou de equilibrada com demais outros partidos. Esse desequilíbrio existiria, haveria na mesma denúncia, mas não estou a dizer que estou satisfeito ou me acomodo na situação atual.
Muito bem. Olha, doutor, agora eu vou dar aqui o microfone ao William Toné. William, antes de entrarmos, vá lá nesse diálogo com o doutor Nzato Zola, o que eu te vou pedir é para tu talvez esclareceres a este ouvinte que telefonou, não é? Qual é a composição da Comissão Nacional Eleitoral? E já agora eu fico também esclarecido.
Bom, doutor Perrita, também não podemos passar. Portanto, aqui uma questão de fundo. A responsabilidade e competência para o registro é da competência da Comissão Nacional Eleitoral. Não podemos ter dificuldade em interpretar constitucionalmente e ter facilidade de interpretar ideologicamente. O que diz o artigo 107 é: a administração eleitoral, os processos eleitorais são organizados por órgãos de administração eleitoral independentes, cuja estrutura, funcionamento, composição e competência são definidas por lei. A definição, a estrutura, o funcionamento e a composição está definida por lei, atribuindo-a à Comissão Nacional Eleitoral. É o que diz a Constituição. 2. O registro eleitoral é oficioso, obrigatório e permanente nos termos da lei. É isto que não está a ser cumprido. E não estando a ser cumprido, está a haver uma inconstitucionalidade. E quer dizer, eu acredito que o MPLA, 40 anos depois, tem cabucado legitimidade e capacidade de emprestar credibilidade aos processos. Eu penso que o MPLA poderia, e não podemos, em Comissão Nacional Eleitoral, ter a questão da maioria parlamentar. Os países têm esses órgãos como independentes, equilibrados, equidistantes das forças políticas. No caso
qual é a composição?
Como é que poderia ser?
Qual é a composição?
O MPLA ter 4 pessoas e todos os outros partidos 4 pessoas. Para darmos, de facto, credibilidade. Se não queremos fazer batota, vamos deixar de trazer o quanto da Assembleia Nacional para o órgão de controlo eleitoral,
portanto,
que ele funciona para lá dos períodos de vigência eleitorais. Quer dizer, se o mandato de um deputado é de 5 anos, o órgão eleitoral transcende este período e deve ser um órgão apartidário, imparcial, equidistante e equilibrado.
Muito
portanto,
bem.
E é isso que deveria ser e é isso que efetivamente não há. Por quê? Porque o MPLA insiste em querer, em todos os órgãos, ter a maioria. Ora, o povo deu maioria ao MPLA, sim, mas uma maioria para governar e estar na Assembleia. Nos outros órgãos, até mesmo por iniciativa do MPLA, mostrando a sua maturidade, mostrando o seu compromisso com a democracia e a imparcialidade, dizia, não, aqui não, neste órgão não. Vamos poupar este órgão. Hoje que eu estou no poder, amanhã que eu estiver na oposição. Para ninguém tocar na CNE. E nós blindávamos, então, determinados órgãos do Estado.
Ok, não obrigado.
Está okay. Portanto, está a haver um processo inconstitucional,
portanto, William,
que pode ser efetivamente ainda salvo.
Ok, William, só para esclarecer, portanto, para este ouvinte, a Comissão Nacional Eleitoral é formada proporcionalmente por membros dos partidos representados na Assembleia. É assim, não é?
Exatamente. Pronto. Exatamente. Que na minha opinião não devia.
Está bem.
Quer dizer,
está bem. Olha,
um partido sério, comprometido com a democracia, não devia ter medo, nem devia pugnar pela maioria também na comissão eleitoral.
Okay.
Mas nós vimos desde o presidente aos técnicos, são seletivamente selecionados e devem estar identificados com a matriz de um partido.
Muito bem. Olha,
para isso não credibiliza para já o processo.
Ok, obrigado. William Toné e obrigado ao professor Nzato Zola. Eu tenho aqui ao meu lado o Álvaro Lugero de Andrade, ele está a olhar para as redes sociais, a ver o que é que está a chegar pelo Facebook. Álvaro, alguma pergunta aí pelo Facebook?
Temos uma pergunta do Miguel Sancar, Arquiteque. Antes queria só dizer que temos muitas pessoas já ligadas, as pessoas podem ligar, temos pessoas de Angola principalmente, mas também da Espanha, que estão a acompanhar. O Miguel Sancar, Arquiteque, pergunta ao professor Nzato Nzola qual é a visão política dele relativamente às sucessivas instabilidades políticas, à sucessiva instabilidade política pós-eleitoral. Eu ia só reforçar aqui o pedido do João Santa Rita. Hoje temos dois convidados e há várias pessoas na linha, que os nossos panelistas fossem breves. É um minuto, minuto e meio, podem deixar as suas opiniões para darmos oportunidade a muitos ouvintes que de toda Angola estão na linha e querem participar. Portanto, a pergunta é direta para o professor. Qual é a visão política, a sua visão política relativamente à sucessiva instabilidade política pós-eleitoral em Angola?
É preciso contextualizar as eleições, porque nós vamos, salvo erro meu, nas quartas. Agora, de uma forma retrospectiva, tivemos em 92, em 2008, 2012, salvo erro meu, e vamos agora ter em 2017. Mas, das três primeiras que tivemos na perspectiva da quarta, a mais dramática, com consequência dramática, se eu posso enfatizar, ou trágica em termos de confronto e violência, fora de 92. A situação era específica, os dois beligerantes acabavam de terminar a guerra e com as suas consequências e a rejeição. Vivemos 10 anos de uma situação de guerra interna de 92 a 2002. Agora, depois dessa situação, as consequências, insisto bem, de 2008 e de 2012 não eram comparáveis de 92, uhum. Porque a situação interna com a desmobilização, a situação específica de 92 não era comparável das duas últimas. Agora, esse de 2017 que vamos realizar, partimos todos, cidadão, partido político, partido no poder, com experiências anteriores. A minha grande aspiração, como de qualquer cidadão, que se realiza na maior lisura possível, com desejo também de poder concretizar no facto, porque eu estou a insistir entre aquilo que se idealiza, aquilo que nós temos posto no documento, na Carta Magna, nem sempre, essa é uma grande preocupação, até fundamental, que na prática nem se traduz como queríamos que fosse um desses elementos mais limitado direito à manifestação, que quando se estipula que só se desinformada na prática, cria sempre uma dissonância, né, na sua prática. Então, as consequências para mim, das mais graves e das mais sangrentas, foram de 92, uhum. Mas as duas últimas não foram iguais, e não estou a ver uma situação, por exemplo, que criaria mais retorno à guerra, independentemente do resultado, porque estamos numa situação em que a Constituição atual não deixa muita margem de manobra para, como estava a dizer o Tony, que o partido maioritário, em certa situação, deveria fazer prevalecer o espírito de consenso, mas na prática exige a imposição pela correlação de forças que existe na presença entre os atores em ação. A minha opinião é esta.
Muito bem. Então vamos já para outro ouvinte. Vamos para o ouvinte Manuel Garcia Domingos, em Luanda. Senhor Garcia Domingos, está-me a ouvir?
Sim, alô, estou em linha.
Muito bem, Sr. Garcia Domingos, faça favor, eu sei que está à espera há pelo menos 20 minutos, de maneira que agora o microfone é seu, mas vou-lhe pedir para ser breve também, está bem?
Ok, ok. O tema é bastante pertinente, que vai ao ar. Agora, a questão é a seguinte, o sistema eleitoral cá em Angola anda viciado há bastante tempo, e o regime organiza as coisas do seu belo prazer. É ponto assente que nessas situações ninguém organiza para perder. E o regime eduardista já nos habituou a tantas manobras maquiavélicas em que o povo angolano, infelizmente, bate palma e fica cruzado. E eu tenho algo a retratar sobre o nosso professor universitário que cá está aí nos estudos, que delice e abre a mente do povo angolano. Porque quando o doutor nos disse que até a primeira volta, ou até o primeiro momento, que as coisas estão todas calmas. Não é assim que a gente presencia os fatos. Há zonas em que os sobras são obrigados a recolher os cartões dos eleitores. Para que fim? Para que fim? Esta é a questão que eu colocaria ao senhor representante ali nos estudos. Agora, quanto ao Dr. William, que continue, o povo angolano está contigo e que as coisas corram do jeito que todo mundo quer.
Muito bem.
Força e continuamos sempre juntos.
Muito obrigado. Era o senhor Manuel Garcia Domingos em Luanda. Bem, isto foram mais comentários do que perguntas, mas eu não sei se o doutor quer comentar e o William Toné também. Doutor? Doutor? Quer comentar?
João?
Sim, quem é que está?
João?
Sim, estou a ouvir.
João, é o William.
Ah, ok. Não sei se o doutor ainda está em linha, mas faz favor, William, comenta.
Não, eu acho que nós, se tivermos ter um processo de alternância pacífico, devemos ter a maturidade de não ir distribuindo recalcamentos nos outros atores políticos. Quer dizer, eu fico preocupado quando meu colega de painel acha que aquilo que está na Constituição pode não ser cumprido porque alguém acredita que, havendo manifestação, vai haver desordem. Não. Então, seria mais honesto não colocar o direito à manifestação e colocar o direito à ditadura. Nós temos que ser sérios. Por outro lado, a própria maturidade da experiência de governação deve levar a que nós inspiremos processos irrepreensíveis. E o que está a acontecer, eu temo, João Santa Rita e os ouvintes que me desculpem, eu não acredito que pelo voto, conforme são organizadas as eleições em Angola, se consiga a alternância. Não. E não acredito que, se não houver nada de substantivo feito, com sentido de uma liderança blindada e que veja o amanhã de Angola, para se chegar a um pacto de regime, se consiga evitar os tumultos que nós temos assistido. Por quê? Porque quem está no poder fecha, não vai para o diálogo, evita, humilha os outros atores políticos. Ora, eu penso que o consulado do presidente Eduardo dos Santos poderia ser concluído com medidas audazes. Audazes no sentido de dizer que, depois de mim, jamais poderá haver instabilidade ou convulsões sociais. E não podemos, quando nós, ao nosso nível de professores universitários, achamos que, havendo o artigo 47 ou o artigo 107, que diz o direito às manifestações e à administração eleitoral, o que está escrito pode ser subvertido por outras leis. Ora, quando isso acontece do ponto de vista inconstitucional, é que esta lei é ilegal, okay, e é inconstitucional o ato. Então deveríamos prever muito melhor, deveríamos verificar e cumprir, okay, aquilo que está
escrito
nos diplomas constitucionais ilegais.
Ok, William Toné, eu vou ter que interromper aqui. A doutora Nzato Zola ainda está em linha, não está? Sim, olha, vamos fazer assim, eu tenho que interromper agora para dar os cumprimentos de onda, mas você continuem ambos em linha, eu vou logo a seguir ao topo da hora, eu vou dar a palavra ao Dr. Nzato Zola para ele falar sobre esta questão, se assim o quiser. Mas para já, eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar no ar, vamos estar no ar nos 1530 em onda média e em onda curta vamos estar nos 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet, em voaportugues.com e, de claro está, estamos também ao vivo no Facebook, onde está aqui o Álvaro Lugero de Andrade a seguir os que nos estão a seguir. Portanto, continue connosco, continue com Angola. Fala só. Voz da América a partir do Washington, ao microfone João Santa Rita. Tenho aqui também ao meu lado o Álvaro Lugero de Andrade, ele está a seguir as redes sociais. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, e há muitos que o fazem, porque a partir das 18 horas de Angola entramos em onda média, em 1530. Portanto, para os ouvintes que nos sintonizam agora e que não estão ao corrente, hoje os nossos convidados são os doutores João Lucombo Nzatuzola, ele é doutorado em demografia, sociólogo, e também o doutor William Toné, ele é jornalista, analista político, e estamos a discutir o processo de recenseamento eleitoral. Quando fizemos a interrupção ao topo da hora para dar os cumprimentos de onda, eu disse que ia dar a palavra ao doutor Nzatuzola. Doutor Nzatuzola, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Sim, não sei se quer comentar o que foi dito anteriormente, particularmente vá lá este ceticismo do doutor William Toné e também deste ouvinte que tinha telefonado anteriormente, que era o ouvinte Manuel Domingos.
Eu registrei as observações e o comentário apresentado, mas eu quando estava a dizer que em comparação das consequências eventuais das violências que podem surgir, sim, sim, incidi nas eleições de 92, depois da rejeição dos resultados numa das partes, mas não disse que absolutamente foram razoáveis que o governo deveria combater. Eu não tomei uma posição taxativa, mas em comparação as outras posteriores, de 2008 e 2012, não tivemos essas consequências dramáticas. Agora, o ambiente, em termos comparativo, não é igual. Não temos hoje um partido fora das FA que tem forças armadas numa situação de derrota ou da vitória, venha a suceder. Mas estamos num quadro institucional que deixa muita margem de manobra, por mais que uma colega, também eu como cidadão também desejávamos que fosse prevalecer esse espírito de consenso de evitar imposto pela maioria, as práticas comprovam o contrário. E algumas anomalias que têm sido observada, como disse o ouvinte, parece que a recolha de cartões, já coisas assim. Eu posso, por exemplo, dizer que para se registrar não é preciso mobilizar toda a gente como se fosse festa. Não estou contra Cabo Escopo, mas cada membro do Cabo Escopo iria pessoalmente, não era necessário batuque, tambor, como não sei o quê. Mas vimos isso e vamos ver isso talvez numa outra circunstância. Mas aquilo é uma anomalia. Para mim não é necessário mobilizar tanta gente em nome de um clube para ir votar. Cada jogador iria no seu dia livremente. Mas vimos isso. Mas quem, em nome de mim, aquilo era em benefício de um partido político. Está claro. Agora, esse tipo de anomalia pode ser enunciado, pode ser dito, mas o que não está a ver, não estou a ver confronto direto. E diria também os casos da intolerância que têm sido surgidos, como o caso de Benguela, foram denunciados e às vezes as instâncias competentes que dizem que deveriam incidir ou estudar o caso para dar devido tratamento, está a demorar. Mas como quem controla o poder é que determina quem pesa com seu todo o volume, digamos, da autoridade, as coisas correm da maneira como correm. Agora, repetindo daquilo que eu ouvi do ouvinte, anomalia existe, mas tem sido denunciado, mas quem deve tratar mediante a posição que ocupa não corresponde àquilo que tu e eu e mais outros queríamos que fosse. A situação é essa. Muito eu bem. Constato isso, mas não posso dizer que forçosamente é o ideal que devemos atingir. A minha resposta é esta.
Muito bem. Então vamos já para o ouvinte Vunji Kabingano. Senhor Kabingano, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Muito bem, senhor Kabingano. Muito obrigado por ter esperado. Está no Namib, não é?
Sim, está no Namib.
Então faça favor. Como é que vai aí o processo eleitoral?
Está assim. O processo eleitoral aqui está decorrendo como venda. Há muitas vezes a população não quer participar. O resultado é que as eleições já estão em um jogo desigual. Todo mundo diz que seis meses vão ganhar mais do que eu ia participar. E eu também vejo que eles estão nos estados, está a ser retirado números de cartões eleitorais. Isso é para quê? O número é individual, mas está a recolher o número de funcionários públicos. Isso é o que é objetivo. Agora, minha pergunta é, os partidos da oposição, sabendo que eles já estão num jogo individual, vão concorrer com alguém que é dono do campo, dono do apito, dono do árbitro, dono da bola. E não conseguem juntar sinergias através disso. Isso é tipo isso.
Muito bem. Olha, muito obrigado. Sim, muito obrigado, Sr. Cabingano. Olha, você está a chegar com um pouco mal. Eu vou interromper agora porque não estamos a perceber muito bem. Mas esta pergunta, pelo que eu percebi do ouvinte Vunji Cabingano, na Namíbia, tem uma certa pertinência e eu vou fazer esta pergunta ao Dr. Toné. William Toné, portanto, os partidos da oposição disseram que todo este processo de registro e de atualização não é legal, não é justo. Portanto, indicando que pode haver batota, para usar as tuas palavras, e tu próprio também indicaste que, portanto, estas eleições não podem ser vistas, vá lá, de um modo independente, porque estão viciadas à partida. E a minha pergunta é esta, que este ouvinte também quis fazer, e vá lá, ele fê-lo aos partidos, eu sei que vocês não representam nenhum partido, mas a minha pergunta é esta, se o processo está viciado, porque é que se participa?
Não, eu acho que, vamos lá ver, há uma maturidade dos partidos da oposição, pese quem está no poder dizer o contrário, porque tem o domínio dos órgãos da comunicação social, públicos e não só. É verdade que, eu volto a dizer, que seria bom que quem está no poder hoje tivesse a latitude de prever o futuro, vendo os eventos do passado, que já não regressa, mas a situação do presente. Porque, na verdade, há muitas situações que não estão bem. E, desde logo, veja que os órgãos partidocratas que dirigem a administração pública não se atenhem à violação das leis. Em relação, por exemplo, à Lei número 2/8 de 17 de junho, que é a lei orgânica do Tribunal Constitucional, a esse churamingar dos próprios partidos políticos, o artigo 22º diz haver competência em matéria de registro eleitoral por parte do Tribunal Constitucional para avaliar por via de recurso. Ora, quer dizer que o recurso mesmo oral, mesmo que não chegue fisicamente ainda ao Tribunal Constitucional, deve preocupá-lo. Porque são uma maioria de partidos, mas como também o Tribunal Constitucional majoritariamente é partidocrata, é com base também na maioria, então todos os órgãos se mantêm impávidos e serenos. O que nós achamos, e eu acho que só uma hecatombe, mas acreditamos que o povo, mesmo o povo decidindo pelo voto, pela mudança, essa expressão não vai ser anunciada, porque todo o sistema está viciado. E está viciado para a instabilidade. Por outro lado, não é dizer que o conflito... Eu estou de acordo com o que disse, finalmente, o Dr. Zola. Mas há só uma questão. É que não foram despartidarizadas completamente as Forças Armadas. As Forças Armadas continuam com o mesmo vício de 92. Em 92 nós pugnamos, porque é inconstitucional, que um partido político que queira fazer ação política tenha, de facto, um braço armado. Isto ninguém pode estar de acordo. Mas não se acabou o problema. Desarmou-se a UNIP e armou-se o outro lado. Quer dizer, a nossa própria lei, por Estado novo, por Estados falíveis, devia impedir que o Presidente da República pudesse ser, ao mesmo tempo, presidente de um partido político. É que, se os eleitores sufragam os programas dos partidos políticos nas eleições, o programa sufragado foi do MPLA. O Presidente da República é do MPLA. A visão de defesa e de segurança
que tem o presidente da República é a visão do MPLA. Logo, o MPLA pode ser visto como, de fato, tendo forças armadas, porque a maior parte do generalado que está nos poderes de decisão das Forças Armadas e Defesa e Segurança tem que estar identificado com o partido no poder. Depois temos o problema do outro exemplo, que é o GP, que não está cadastrada, né, junto da defesa, em rigor, e junto do Estado-Maior General das FAB. Ora, nós temos problemas aqui relevantes que deveríamos resolver e que essas eleições podem somente adiar um conflito que é latente. Por quê? Porque nós não estamos a respeitar a lei. Veja, o Tribunal Constitucional devia se pronunciar de acordo com o artigo 22º da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional. Compete também a ele, não só pelos recursos que entram materialmente, mas o Tribunal Constitucional não está alheio ao clamor que vem de uma outra corrente. E nada na lei diz e impede muito que bem. O Tribunal Constitucional, tendo conhecimento de anomalias, não possa iniciar um processo de avaliação e de averiguação.
Antes de... Eu tenho aqui mais um ouvinte. Eu só queria deixar aqui um pensamento que não é meu, que foi de uma reportagem que eu ouvi. E, de qualquer maneira, mais tarde os dois podem comentar. O que o Governo argumenta, e eu posso estar errado nisto, mas o que o Governo argumenta é que o que está a fazer não é registar eleitores, é atualizar a sua identificação. E que isso nada tem a ver com o registro eleitoral. O registro é a comissão que depois vai dar a lista de eleitores. Mas, bem, deixemos isso de parte e vamos já para o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba. Senhor Mayamba, está-me a ouvir?
Sim, está a falar muito. Boa noite.
Boa noite, Sr. Mayamba. Está no Bié, não é?
Sim, no Bié, propriamente na Nhareia.
Muito bem. Olha, então, se tiver uma pergunta, por favor, faça favor.
Enfim, eu quero questionar o seguinte ao Sr. William Antoné. Aqui, na Nhareia, ou seja, essa atualização eleitoral que está decorrendo, a pessoa, suponhamos, se registra numa determinada área, no Bié, por exemplo, e por motivos alheios à nossa vontade, chega, suponhamos, o voto está para amanhã, você atualiza-se aqui e seu voto será também aqui. Agora, por motivos alheios à nossa vontade, 2 dias antes das eleições, você viaja para Luanda, por exemplo, e lá não tem o seu registro ou o seu nome. Será que este homem, este indivíduo, não terá direito a votar? Essa é a primeira questão. Agora, o segundo, quero dizer que aqui na Nhareia, há 2 semanas atrás, esteve cá o governador da província, ele fez o seu comício, depois incentivou os cidadãos a chegar aos registros, aos gabinetes do registro, a fazer o seu registro. Só que, no fim, ele diz que todo aquele militante, ele estava a falar para os seus militantes, não estava. Todo aquele militante, depois de fazer o seu registro, deve levar o número do cartão eleitoral no secretário do CAP. E será que é mesmo assim? E para que esse número que ele vai levar aí? Era mais ou menos isso que eu queria que me esclarecesse os nossos convidados que estão aí.
Muito obrigado. Era o Sr. Celestino Mayamba, ele está na Nhareia, no Bié. E eu vou começar pelo Dr. Nzatuzola. 2 perguntas, vá lá, muito simples. A primeira é registar num lado, votar noutro. E a segunda, eu francamente estou um bocado fora dessa questão. Mas faça favor, doutor.
Bom, a primeira parte da pergunta refere-se ao registro. Quer dizer, se referir-se aos que já votaram, que já têm um cartão, para ir reatualizar presencialmente. Caso tiver perdido, poderá fazer essa declaração. Depois passará a segunda fase dos que vão votar pela primeira vez. Essa operação é que está a ser realizada. Mas eu tive a oportunidade de sublinhar que algumas situações anômalas que vão aparecendo
Algumas têm sido denunciadas ou diretamente pelos deputados ou alguns partidos da oposição, principalmente a UNITA ou a CASA, que geralmente vem ao público, denunciam. E na segunda parte da intervenção do ouvinte, ele fala do lado da minha areia, depois do registro de pessoas, obrigado a deixar. Esses são casos que surgem um pouco parte, não só do país, não são casos similares, são casos, situações anômalas. Não é aqui está estipulado que depois do registro, cada partido, nem que seja no poder, deve registrar o partido, os militantes. Não é isso que está estipulado. São atropelos. Quem está no terreno, como ele viu, deve denunciar isso.
Muito
agora,
bem.
Os outros aspectos, pronto, como eu disse, de uma forma geral, o Tony disse que o não respeito desse espírito de consenso e não querer só se impor pela maioria pode surtir efeito que possa ser negativo, mas infelizmente os regimes, quando estão a controlar o poder, se autoconvence que assim, aquilo que estão a determinar é que se deve cumprir. Infelizmente, isso é um pouco todo lado em África, mas as consequências dessas situações, não vou apontar países que nós todos conhecemos, países vizinhos, países longínquos, deram o que deu.
Pronto,
agora,
doutor.
Se nós.
Sim, diga, diga.
Podemos fazer uma profecia que esse cenário seria negativo, cabe a quem entender a nossa mensagem, poder refletir nele e tomar as devidas providências.
Muito bem. Olha, eu vou agora aqui ao Dr. Toné. William Toné, portanto, este ouvinte levantou aquela questão de estar registado num lado e depois não estar nesse lado. Bem, mas isso é assim em todo o lado, não é? Quer dizer, você é onde se registra, é onde tem que votar, não é verdade? E o mesmo em Angola, não é?
Sim. Mas quando se faz a atualização e se por algum motivo a pessoa se desloca,
sim,
não pode perder a sua capacidade eleitoral. Também é de lei.
Sim. Bem, eu não sei qual...
São invocados os elementos que lhe determinaram que num dado momento a pessoa pudesse deslocar, logo pode exercer a sua capacidade eleitoral.
Mas como é que ele pode fazer isso? Neste caso, William Toné, neste caso este ouvinte disse, uma pessoa que se registou no BIE dois dias antes das eleições tem que ir para Luanda, obviamente não pode votar, não é?
Mas não devia perder a sua capacidade eleitoral. Há agora aqui umas elucubrações jurídicas que estão a ser colocadas no sentido de voltar a uma tese que era do Partido Comunista, de que as pessoas, quando se deslocam do seu habitat, têm que ser portadoras de uma guia de marcha emitida pela administração pública. Quem é a administração pública? Não temos, de fato, eleições autárquicas. Os governadores são nomeados, não são eleitos, e podem cometer as imprudências como as que o próprio ouvinte declarou do governador, porque ele é governador dos cidadãos bienes do MPLA. Não se considera de todos os cidadãos bienes, mas só os do MPLA. Daí que tenha convencido, porque ele não interrompeu o seu mandato, não estamos ainda em processo eleitoral, para ele dirigir-se sem o compromisso de representar todos os cidadãos da província. Logo, é de facto violador da ética da administração pública um governador publicamente apelar que os cidadãos do seu partido procedam de forma anormal o registro eleitoral.
Muito bem. Obrigado.
Portanto, isto é que indicia fraude. E eu digo sempre, o que acontece hoje no Congo, o que aconteceu ontem na Líbia, na Tunísia, é o reflexo da prepotência, e disse bem o Dr. Zola, que comanda quem está no poder, porque pensa que César ainda é imperador em Roma e que Hitler ainda é o todo poderoso na Alemanha. Não, essas pessoas saíram. Vamos evitar em África que aconteça o que aconteceu ao Samuel Doi, ao Muammar el-Qaddafi, ao Nino Vieira, que são exemplos a mão semear. Porque quando se leva ao extremo a intolerância, a reação depois dos atores de uma possível mudança pode ser trislocada.
Muito bem.
Podemos
muito bem.
Evitar? É possível evitar, elegendo o diálogo, a concórdia e a reconciliação como as balizas que determinam uma democracia que nós queremos implantar, não como uma democracia para os africanos, mas como uma democracia que tem o condão de ser igual e aplicada em todo o mundo.
Muito bem. Obrigado, William. William Toné, obrigado. Olha, eu vou aqui passar ao Álvaro Lugier de Andrade, ele tem comentários
só,
aí.
Praticamente só um ou dois comentários, só para dar um alô também às pessoas que estão ligadas através do Facebook Live. Logo depois temos mais ouvintes na linha. Silva da Cruz, Wilson Xavier, Valentim Cubanza, Viegas, Francisco. Também há Índio Fox, tem na Bahia, Benguela. O José Eduardo da Costa, nos Estados Unidos, a Lunda Belas, também o Pedro Andrade de Cabo Verde, e o José Eduardo da Costa diz: William Toné, dá espaço aos jornalistas para perguntarem. O Valentim Cubanza diz: não falem por emoção, a realidade deve assumir um sentido de sensação. Estamos de ouvidos na realidade dos fatos, e ainda não ouvi falar sobre factos. Quero que vocês comentem sobre isso. O Mona Ndenga da Cruz, parece que faz uma questão. Por que será que a oposição não abandona o Parlamento até o Ministério da Missão do Território abandonar e entregar à CNE a autoria do registro eleitoral? E aqui também, o João Santa Rita. Nos Estados Unidos da América, uma pessoa só vota num lugar definido. Se eu me registrar agora é por outras das eleições e estiver a trabalhar no offshore, não poderei votar? Portanto, até bem, tenho um comentário sobre isso.
Bem, eu respondo já rapidamente a essa pergunta, porque ainda outro dia recebi uma carta em casa sobre isso. Depende de Estado para Estado, mas o que se passa no Estado onde eu vivo, porque isto é uma coisa federal, no Estado da Virgínia há o que eles chamam eleição antecipada. Portanto, se eu saber que me vou ausentar no dia das eleições, posso ir votar antecipadamente. Agora, tenho é que saber que tenho que me ausentar, porque se me ausentar subitamente e for para Nova Iorque, não posso votar.
E sobre isso vou acrescentar um dado novo, que é em relação à legislação de Cabo Verde. Também é a mesma questão. A pessoa vota onde está registado. Se tiver de ausentar, tem que informar e tem que votar ou por antecipação, ou no caso dos jornalistas, a um prazo. Muitas vezes os jornalistas são colocados em função depois desse prazo terminar e muitos jornalistas ficaram sem votar por passado 15 ou 20 dias antes das eleições. Já não pode
e há quem diga que o facto dos jornalistas não votarem é uma boa coisa, mas isso é outra questão.
É claro, é outra história. Vamos aí continuar.
Mas vamos
comentar aqui, ainda os nossos ouvintes.
Vamos aqui então ao ouvinte Yuri Manuel, no Coanza Sul. Senhor Manuel, está-me a ouvir?
Sim, sim, boa noite.
Boa noite, senhor Manuel. Faça favor.
Desculpa, é um prazer enorme entrar em conexão a este programa. É um programa que eu venho assistindo a partir do Facebook. Eu gostaria de pôr uma pergunta ao senhor analista político William Tonetti. A minha pergunta é o seguinte: falando de registro eleitoral, como é que fica aquele cidadão que vive na diáspora? E como é que nós podemos evitar, já que as eleições de Angola são muito criticadas pela comunidade internacional e pela oposição, como é que podemos evitar a fraude eleitoral?
Muito obrigado. E esta pergunta não é só para o Dr. Toné, é para os dois convidados. Mas vamos começar com o Dr. Toné. William Toné, eu vou pedir que sejas breve, porque estamos já rapidamente a chegar ao fim do programa. Portanto, este ouvinte tem aquela pergunta da diáspora. Faz favor, e também como é que se pode evitar a fraude eleitoral. Mas eu vou-te dar um minuto e meio, está bem?
Bom, eu vou cumprir menos. Eu acho que nós estamos, de novo, a não cumprir a Constituição, mais concretamente o artigo 22º, que é o princípio da universalidade. Não se pode retirar direitos aos cidadãos. Isto é como um casal que se divorcia. Portanto, não perdem a paternidade ou a maternidade. Portanto, eles continuam a ser pais daqueles que geraram enquanto estiveram unidos. No caso concreto, se os cidadãos estão no exterior do país, devem poder votar. Não se sabe porquê, não se cumpre o número, o artigo 22º da Constituição, mais concretamente o número 2. Os cidadãos angolanos que residem ou se encontram no estrangeiro gozam dos direitos, liberdades e garantias e da proteção do Estado e estão sujeitos aos deveres consagrados na Constituição e na lei. Portanto, isto não é cumprido, devemos continuar a lutar para que se cumpra esse desiderato a bem da higienização da nossa
democracia. E agora a questão da portanto, da possível fraude. Fraude eleitoral.
Bom, eu continuo a dizer, as pessoas falam de fraude quando os processos organizativos são suspeitos. E volto a dizer, não havia necessidade do MPLA encostar-se à suspeição. Poderia muito bem fazer isso de forma mais cordata. Porque o MPLA tem tudo, tem o domínio de tudo.
Muito bem.
Geralmente invoca a incapacidade.
William, eu quero dar espaço aqui ao doutor.
A oposição não trabalha, mas todos os órgãos do Estado estão sob seu controle. Se a organização feminina do MPLA inaugurar uma casa de banho, pode abrir os telejornais. Se o presidente de um partido político desenvolver uma grande ação de massa, pode ter 3 segundos ou não ter 3 segundos.
Pronto, obrigado, William.
William.
Ok, William, eu quero dar aqui o microfone ao doutor Nzatuzola, desculpe, ele tem estado aqui à espera. Doutor, duas perguntas, portanto, sobre a questão dos angolanos no estrangeiro e sobre a questão de como se evitar a fraude. Eu vou-lhe dar também 1 minuto e meio.
A primeira pergunta é uma questão de cumprimento só. Não vão me dizer que a Angola não tem dinheiro para poder registrar os angolanos na diáspora, mas claramente esse desirato tem sido evitado por razões que o próprio regime pode explicar, porque a nossa embaixada tem estrutura. Podia alistar ou registrar todas as pessoas de nacionalidade angolana nas embaixadas e fazer isso em consequência. Uhum. É um incumprimento que só o próprio regime pode explicar porque que, em todas as eleições a comunidade da diáspora não vota. Só eles próprios que devem explicar isso. Lhes convém ou não lhes convém?
Uhum.
Bom. Eu não vou me fazer advogado do diabo a dizer antecipadamente que haverá fraude ou não haverá fraude, porque a probabilidade em qualquer competição que haja fraude existe, que haja incumprimento ou defeito existe, mas não estou a dizer que estou a avaliar que essa eventualmente fraude ou incumprimento ou matota exista, não é isso que estou a dizer.
Uhum.
Agora, se você compete com alguém e essa pessoa sempre lhe agrava, desculpa de explicar isso aqui como é quando você está a fazer um jogo com uma pessoa mais esperta, ele te põe no saco da grabice, se você conseguir sair, apanha juízo.
Pronto.
Então, esse apanha-juiz, então, numa parábola de
obrigado,
entre
doutor.
O leão e a formiga, valeu a criatividade da formiga de neutralizar um tão potente leão. A oposição tem que se inspirar nessa
muito bem.
Parábola.
Obrigado. Tá obrigado, doutor.
Forma,
obrigado.
Concreto,
obrigado, doutor.
A oposição nunca ganha.
Obrigado, doutor.
Esse medalha. A aliança da oposição consegue derrubar
okay.
o partido do poder.
Doutor, tenho que terminar. Doutor, desculpe, eu tive que interromper, tenho que terminar. Era o doutor João Nzatuzola. Tivemos também connosco aqui o doutor William Toné. Eu quero agradecer a ambos a participação neste programa sobre o processo eleitoral e a todos os ouvintes que tiveram em contacto connosco. Este foi o Angola se Fala Só da Voz da América. Ao microfone esteve o João Santa Rita. Obrigado, William Toné. Obrigado, doutor João Nzatuzola, pela vossa participação neste Angola Fala Só.